você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho neste momento em que a colheita vai se aproximando. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Marcos Roberto Bravin, ele que é presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Marcos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, tudo bem? Tudo na Santa Paz? É um prazer também estar aqui mais uma vez aqui falando com a Notícias Agrícolas sobre a nossa região, a produção de milho safrinha, né? Esse ano foi um ano muito complicado, muito atípico aí na nossa região com milho safrinha, certo? A gente sempre trata de milho segunda safra, esse ano vai ser milho safrinha.
É, a gente tem acompanhado, né, Marcos, essas dificuldades em diversas regiões. Aí, em Primavera do Leste, como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras? Tiveram muitos problemas para desenvolver essas plantas?
Sim, Guilherme. No começo, aí, os primeiros milhos plantados, aí, principalmente nas áreas de pivô, em janeiro, teve muito encharcamento, muita chuva em janeiro, fevereiro e começo de março. Foi difícil aí a aplicação de inseticidas, fungicidas e também a aplicação de nitrogênio. Lavou muito. Esse milho foi soltar o pólen para o pendão também. Muita chuva aí, foi lavado esse pólen e os pivô que está sendo colhido aí está bem abaixo da expectativa, está colhendo menos que o ano passado. E as áreas de sequeiro nem se fala, né? A área de sequeiro choveu muito no começo, atrasou o plantio de soja, para começar, né? Atrasou o plantio de soja, a janela ficou bem apertada, foi plantada aí mais de 40%, 45% do milho fora da janela, e essa chuva cortou muito cedo. Então, esse milho cresceu um pouco, além de não crescer na hora que ele foi pendurar aí, que soltou a espiga para começar a granação, cortou a chuva. Então, para você ter uma ideia aí, ontem, final de semana aí, eu estive andando na região da Grande Primavera e a nossa perca aqui vai ser muito grande. Eu estimo aí a Grande Primavera aí, onde a gente tem 10 municípios ao redor aqui que passam por Primavera do Leste, mais de 30% de perca aqui na nossa região.
Marcos, só para a gente entender o tamanho dessa perda, qual seria o potencial de produção ou de produtividade dessas áreas caso tudo tivesse acontecido normalmente?
A nossa média aqui corre em torno de 110 a 115 sacos por hectare, né? Eu estimo hoje que venha colher aí de 75 sacos por hectare, no máximo 80 para estourar, certo? Então é uma perda muito grande. Eu falo que Primavera do Leste aqui, a região... 30% aí, com certeza.
E aí, Mar... e
o mais grave ainda, Guilherme, é o seguinte, o Mato Grosso hoje está com 76% do seu milho de segunda safra aí vendido, certo? Está vendido, está comercializado. E você pegando uma produtividade de 110 sacas aí, que é a média do Mato Grosso, já está vendido em torno de 80 a 83 sacos por hectare. E agora vem uma perca dessa aí, você colher menos que 80 sacos, então vamos estar com um déficit aí de 3 a 4 sacos por hectare aí, de milho que já está comercializado.
E aí, Marcos, diante desse cenário, aquele produtor que de repente vendeu mais vai colher menos nesse momento? Que tipo de opções ele tem? O que, que ele pode fazer se ele estiver vendo que vai ficar apertado com preços e contratos já firmados?
Então, está uma situação muito complicada. Primeiramente, as empresas vão ter que ser caso a caso, cada um sentar com a empresa que foi feito o negócio, tentar renegociar isso aí para o ano que vem, né, para a próxima safra. E se caso não tiver essa negociação aí, tem que pagar alto ou tentar comprar o milho de alguém, que eu acho muito difícil achar esse milho no mercado aí, disponível para comprar. Uma que hoje o preço está maior do que ele fechou esse contrato com as trade aí, né? Então, é um ano muito complicado. Vai ser caso a caso, cada produtor sentar com a empresa que ele fez o contrato e tentar negociar da melhor forma, tentar jogar para o ano que vem. Ou a segunda opção aí, que é o pior de tudo, aí, que vai complicar totalmente a parte financeira do produtor, é ter que pagar a shot ou comprar outro milho no mercado para repor, né?
E aí o senhor comentou das colheitas em pivô já avançando. Nas áreas de sequeiro, quando é que devem começar esses trabalhos?
As áreas de sequeiro aí, por causa que foi atrasada essa janela de plantio, ela vai ter que ficar aqui no nosso município, começar a firmeza a partir de 1º de julho, 1º do 7.
E aí deve ir até quando esses trabalhos?
Ah, vai se esticar um pouco mais, né? Eu acho que deve ir até ali por 15 do 8, 15 de agosto.
E aí, Marcos, olhando para frente, né, esse término de colheita em 15 de agosto, pensando na próxima safra de soja que vem pela frente, fica um período apertado também para, de repente, quem vai investir ali num manejo de solo, preparar suas áreas, vai ficar apertado também?
Sim, com certeza, né, porque aqui no nosso município sempre a gente costuma terminar as colheitas aí 15 dias antes, aí, praticamente, aí, pelo dia 5 de julho, no máximo até dia 5 de agosto, né. E esse atraso de 15, 20 dias aí, para quem vai ter que calcariar essas áreas, quem vai jogar o gesso, quem vai fazer a manutenção da área, vai ficar um pouco apertado, né? Vai ter que trabalhar aí, estender isso aí, não só, vai ter que trabalhar à noite também para dar conta de preparar isso aí em tempo hábil para começar o plantio das cortes.
E aí, Marcos, a gente comentou, né, dessa situação de dificuldade para cumprir os contratos, mas se a gente olhar aquele produtor que vai conseguir cumprir esses contratos, vai conseguir colher até um nível razoável, ele pode ter rentabilidade nesse ano mesmo com algum tipo de perdas?
Olha, é difícil. É difícil porque eu acabei de falar para você que 76% da área está vendida, comercializada em preços baixos, né? E com essa perda, praticamente a 100% do mundo. Então, é muito poucos produtores que vão aproveitar o cenário desses preços melhores, mais altos no momento. Então, dá para contar no dedo aí qual que é o produtor que vai conseguir aí fazer uma boa média aí no ano desse aqui, com essas perdas que teve, esses preços vendidos, contratos futuros aí bem baixos. Aqui, para você ter uma ideia, tem contratos aqui que começaram a ser negociados aí a R$28, R$30, R$32, R$35, até R$50 foi vendido a maioria dos milhos, certo? Então, esse cenário que está hoje aí dos preços mais altos, tem muito poucos produtores que vai aproveitar. E quase não tem volume de milho sobrando para aproveitar esse cenário de preço mais alto.
E se a gente pensar na sequência, Marcos, como é que está o planejamento para a próxima safra de soja, compra de insumos, produtor já se preparando para a próxima sequência?
Sim, para a segunda, para a safra de soja aí, o pessoal trabalhou um pouco antecipado, né? Desde que a gente já vem comentando aí, já faz uns 6 meses, para o produtor se prevenir com insumos aí, principalmente com adubo defensivo, e há uma tendência de faltar principalmente nos insumos como defensivo aí, até 30% devido à importação aí atrasada, ao aumento aí das cotações. Então, as multinacionais aí de defensivos agrícolas vêm informando para a gente que tem certos defensivos que vai faltar em torno de 30% do que vai ser comercializado dentro do Brasil esse ano para a próxima safra de soja.
Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, esse triste cenário, né, para a safra de milho na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
O recado que eu deixo é para aquele produtor que ainda não comprou seus insumos, procure comprar, porque a tendência, principalmente nos defensivos, é de alta. O adubo mais ainda, o adubo está muito, toda semana está recebendo alta, certo? Então, aquele produtor que não comprou, compre seus insumos e traga para casa. Traga principalmente o fertilizante, deixe em casa, porque a falta de defensivo e adubo está muito clara que vai acontecer. Principalmente nos embarques, vai ser muito apertado, certo? Produtores que estão comprando agora vai sofrer para retirar esse adubo. E já, as fábricas já estão totalmente saturadas de entrega. Então, vai chegar dia 1º de outubro, tem muita gente que não vai ter esse adubo na fazenda, talvez vai conseguir receber esse adubo em novembro. Então, eu deixo esse alerta aí para o produtor que não comprou seu defensivo e seu fertilizante que compra e tenta trazer para casa.
Marcos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar esses resultados finais da safra de milho e também como é que vai ser o trabalho de plantio da próxima safra de soja por aí. Muito obrigado.
Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos aí. Que Deus abençoe aí, que fizemos uma boa colheita, um bom plantio de soja para recuperar essa perda aí dessa colheita do milho.
Esse, o Marcos Roberto Bravin, ele que é presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho nesse momento lá na região, uma situação bastante preocupante, bastante triste para o produtor de Primavera do Leste. O Marcos destacando que até mesmo as áreas de pivô que já estão sendo colhidas vem apresentando produtividades menores do que o esperado, menores do que a safra passada, e aí a situação para as áreas de sequeiro, que vão começar a ser colhidas a partir do começo do próximo mês, dia 1º de julho, expectativa de perdas de pelo menos 30% devido à falta de chuvas durante todo o ciclo, atraso no plantio, e aí uma situação bastante preocupante, principalmente porque a média de negociações de contratos antecipados é maior do que essa queda de produção. Com isso, muita gente vai ter dificuldades para cumprir contratos já fechados. O Marcos destacando a necessidade do produtor sentar com a empresa contratante, renegociar esses contratos, tentar, de repente, alguma opção para cumprir esses contratos na safra do ano que vem ou buscar alguma alternativa, porque vai ficar bastante difícil cumprir esses contratos e isso pode mexer bastante negativamente nas contas do produtor nesse ano de 2021. O cenário é bastante triste, a colheita vai começar no próximo mês, deve se estender até o meio de agosto e aí também deixar uma janela bastante apertada para o início do plantio da soja. Aqueles produtores que vão fazer algum manejo de solo, aplicar correções no seu solo, vão precisar estender o trabalho, trabalhar dia e noite, como o Marcos destacou aqui, para deixar tudo pronto para o próximo plantio. Expectativa de que essa próxima safra de soja tenha um plantio dentro do previsto, com boas condições, para tentar, de alguma forma, recuperar isso que vai ficar para trás nessa segunda safra de milho, que sofreu bastante com o clima. Inclusive, a compra de insumos já bastante avançada para a próxima safra de soja, e essa é justamente a recomendação do Sindicato Rural lá de Primavera do Leste. Quem ainda tem insumos para ser comprados, busque essa compra logo, porque os preços estão aumentando, as dificuldades de entrega podem aparecer e aí, de repente, você vai precisar de algum insumo no início da sua lavoura. Essa entrega vai ser só lá na frente, então, quanto antes tudo isso estiver comprado, tudo isso estiver planejado, melhor para você se precaver e se preparar para um plantio que vai ser bastante importante, não só pela própria safra de soja 21-22, mas também para recuperar o que vai ficar para trás dessa safrinha de milho em 2021. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Siga a gente também no nosso canal da Twitch, por lá você pode acompanhar ao vivo todas as transmissões do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.